Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma das nossas edições, dos nossos encontros voltados à nossa área, né? A nossa temática dessa semana, um tema para mim complexo, né? Eu tenho que ser verdadeiro, não posso ser aqui falsear palavras ou querer colocar impressões na tua cabeça que não condizem com a verdade, né? É um tema que também nós temos aqui arranhando, né? Nós temos aqui palpando, né? Na sociologia, por mais que nós mergulhamos em diversas temáticas e informações e assuntos, a gente sempre precisa de um aprofundamento, né, em temas específicos. Eu fiz um preparo ao longo dessa semana, li alguns artigos, li alguns insumos, alguns materiais para buscar subsídio, o máximo subsídio possível, né, para não chegar aqui de mão vazia, de assuntos rasos, de menos complexidade, né, e que pudesse tratar sobre o assunto para você, sobre o assunto de uma relevância muito importante, né, que pudesse esse assunto mostrar para você, né, e vir apontar para você uma posição real, né, algo palpável, algo que viesse somar, algo que fosse importantíssimo e relevante, né, falar muito além do que tiro de polícia e ladrão, como eu falei nessa parte introdutória, falar muito além disso, falarmos sobre segurança pública, né, falarmos sobre o que o Estado tem de fazer, quais são os caminhos que o Estado tem de tomar. Gente, nesse nosso episódio aqui, nesse nosso programa, nós estávamos usando para refletir um pouco no passado sobre história, sobre alguns processos da construção, da historicidade brasileira, que nos levou a chegar a essas desigualdades sociais gritantes, a esses vetores de favelização, essas anomalias. Nós olhamos o passado e fomos vendo, né, que o crescimento desarmonioso do país, sem fundamentação, falta de estudos científicos na área, inclusive dizer, é tão difícil falar segurança pública, perdoem as pessoas que lutam fervorosamente nesse país, mas os apontamentos que eu fui buscar dizem que é muito baixo ainda os estudos que atuam nessa área, né? Nessa área. É algo, parece que passa invisível, né, aos olhos sociais, porque é um assunto difícil de ser tomado. Quando nós falamos em segurança pública, nós temos que falar do presídio, nós temos que falar das medidas socioeducativas, nós temos que falar do nosso judiciário. Tem muita coisa para falar, só para poder entender os arranjos, né, como dizem, é muito mais do que polícia e ladrão, né, é muito mais do que polícia combatendo ladrão, é muito mais que isso, gente. A segurança pública, ela está na base do arcabouço, né, de entendimentos ou de ações por parte de um Estado. É como nós fôssemos falar da segurança olhando a saúde, por assim dizer, né? Uma saúde que está desarmonizada num país leva também a índices de insegurança muito graves. Imagine só uma população que não consegue ter acesso a determinados medicamentos, a determinados remédios. Quantos roubos, furtos, quantos crimes não se ocorrem para que as pessoas tenham acesso a esses medicamentos, né? Quantas ações essas pessoas não vão fazer? Então, é uma harmonia que o Estado tem de criar no seu embrião. Desculpa, bati aqui, né? Mas é uma harmonia que o próprio Estado tem de estabelecer com um conjunto de medidas de base que se transformam e se reverberam lá na frente num indicativo, né? Num número, num indicativo. Então isso demonstra que o Estado ainda é o grande agente falho nessa sociedade. Nós temos os elementos da história? Temos, mas o Estado como um todo está falhando, né? Nos acessos, na entrega, no chegar do serviço lá na ponta, nos fatores habitacionais, nos fatores de distribuição de renda, na qualidade de vida das pessoas, na situação voltada, né, as estruturas governamentais a um bom transporte, as áreas de lazer, acesso à cultura, os acessos, né, que todos os cidadãos têm direito, está falhando lá na ponta. Claro que nós podemos observar que isso são norteadores, né, servem de norteadores, porque daí a transformação da sociedade, a transformação né, da base, do, vamos dizer assim, que atuam, né, no movimento da sociedade, não está acontecendo. E isso gera as anomalias. Vamos falar um pouquinho hoje, gente, tá? Nesse nosso assunto de hoje, vamos estar refletindo um pouco para você sobre a desarticulação da segurança. É um nome forte, até se tiver pessoas que trabalham no meio da segurança pública me ouvindo, vão ficar chateadas com isso. Mas nós temos hoje, né, um desarranjo muito grande. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo em 2026. A ideia do atual governo, né, foi criar um ministério, né, o Ministério da Segurança Pública, foi criado esse ministério, foi colocado um ministro, né, que era o ministro do STF, o Lewandowski, se não me falha a memória, né, pelo nome, para que pudesse ser o ministro dessa segurança. E qual era a luta dele? Era fazer a integração das polícias, né, integrar todas as forças, e não ficar situações isoladas, como polícia, o que é nacional, o que é estado, e como é município, município. Estamos hoje, né, em que sentido? Como se fôssemos três ilhas distintas, né, três ilhas desaparelhadas, e essas três ilhas, elas não estão se conversando entre si, elas não estão conectadas entre si. Por isso que, por vezes, a pessoa que comete um crime num estado, ele muda-se para outro estado e lá no outro estado ele passa despercebido, né? Quando ele vai cair numa abordagem, as pessoas vão consultar o seu documento, não vão encontrar nada, mas tem que fazer uma pesquisa maior e aí encontra-se, porque não há uma articulação sobre esses poderes, né? Não há uma articulação sobre tudo isso. Foi debatido isso há muitos anos atrás, tá? Nas pesquisas que eu fiz, e as pesquisas que eu fiz não demonstraram avanços que eram para se criar mais ou menos uma ideia de um SUS da segurança pública, né? A ideia era se criar algo muito semelhante ao que nós temos no SUS, de um atendimento universalizado, com uma estrutura onde os municípios participam com um determinado meio de atendimento. Os estados atendem ao índice de um pouco mais de complexidade e a federação atendia como um todo. E não conseguiu chegar a um determinado momento. A história mostra que os programas que nós viemos criando com as novas atenções que foi dada desde a Constituição de 88 não estão dando conta ainda de estruturar e dar objetividade à questão da segurança, né, no nosso país. Então nós estamos tendo ainda as dificuldades, né, de entendermos e de darmos de verdade a direcionabilidade às guardas municipais, quais são os objetivos das guardas municipais, que era anteriormente era simplesmente visando, né, a guarda, a servência e a proteção dos ambientes públicos, ou seja, só atendiam, né, na necessidade de atendimento ao setor público, a guarnição de praças, a guarnição das escolas públicas, todos os elementos municipais, né? E aí, posteriormente, começou a entender essa ideia que eles precisavam de maiores prerrogativas. Eles precisavam a prerrogativa de própria polícia de Estado, né? Aquela polícia mais ostensiva, aquela polícia que poderia agir mais ostensivamente, né? Mais ostensivamente no meio de campo. Ainda estão em tratativas e deliberações a respeito desse assunto de forma muito profunda. Ainda não se chegou a um entendimento, né, muito, muito apurado sobre tudo isso. Outra situação que nós temos com dificuldades muito grandes é esse percentual, né, de aparelhamento das polícias na segurança a nível estadual, as polícias militares. É algo que consome muito as folhas, né, as folhas dos estados. Há que ter um programa de hierarquias de salários, há de ter um programa que vai capacitando um crescimento dentro das corporações por parte de quem atua na segurança pública, há de ter um aparelhamento, né? Há de ter um investimento em veículos, um investimento em aparelhidade para esses policiais, formação continuada também desses policiais, que eles possam estar crescendo na profissão progressivamente, mas ao mesmo tempo também possam estar recebendo todo tipo de ação psicossocial, né, que vem trabalhar esse lado deles, que eles possam estar buscando toda uma forma de atendimento para a população. E claro também, né, está faltando aumentar e a reaparelhar os quartéis, está faltando investimento pesado em mais tecnologia para as polícias, né? O tráfico, hoje, né, já vamos chegar nesse ponto, mas hoje o crime ele chegou a uma escala de crescimento que ele sai simplesmente do furto, da escala do roubo, ele vai para outras escalas. Né? Nós estamos pensando também, falando, né, voltando a falar só do Estado, de como vamos guarnecer municípios que compõem regiões fronteiriças, e aí nós chegamos, né, na ideia um pouco mais global, a ideia de mais ou menos federação, né? No qual nós temos então a Polícia Rodoviária Federal, responsável pelo policiamento das rodovias para evitar movimentação de descaminhos, contrabandos. Nós temos as polícias aéreo-portuárias, que trabalham nos portos, né, nas aerovias, nas hidrovias, para poder fazer todo o atendimento. E nós temos também nas alfândegas também, né? E nós temos também as polícias que atuam, né, em macro, na região de fronteira. Mas está faltando esse diálogo, essa conversação, né, essa incrementação, essa articulação entre todas as polícias. Então nós temos três distintas, por assim dizer, corporações, né, ou nichos de corporações, e elas não se conversam, não se atuam entre si. É isso que está sendo discutido, né? É isso que foi trabalhado, é isso que foi discutido e está sendo discutido para que pudéssemos fazer a integração de tudo isso. Cada uma respeitando, né? Assim como o SUS vem fazendo, mas cada uma delas respeitando, então, um nicho de atuação, o seu nicho de atendimento e poder ali atuar e trabalhar dentro desse nicho todo. Nós vemos, né? Nós vemos a dificuldade de avançar nesse sentido, porque nós estamos vendo que a contrapartida por parte privada, as pessoas também investem muito na questão da segurança, né? Porque a insegurança, ela vem crescendo cada vez mais. E nós estamos num nível agora, né, chegando num nível mais contemporâneo, em que o crime passa além dos furtos, passa além do roubo, né, por assim dizer, e ele vai agora para o tráfico de drogas, ele chega para os narcotraficantes, né, um período de escala global de ligações, de rotas de criminalidade, ele sai, né, de uma esfera mais local e ele passa a atuar dentro de um estado, dentro de por Estado, e muitas vezes ele se transforma em algo corporativo, né? As necessidades de criminalidade, de crimes, por assim dizer, ampliaram-se, aumentaram-se muito, mas a ideia ainda é a mesma, né? Ainda é a mesma de que está sendo, né, utilizada-se ou encaminhada, né, como forma de passado. Então nós temos que buscar entender e ver que atuação com programas pode ser uma grandiosa saída, atuando com programas de base, estruturantes de base, para que nós possamos combater lá na frente com outras formas de resultado e diminuir o índice desses investimentos. Você já parou para analisar quanto é investido para a compra de armas, né, para que nós possamos aparelhar essas polícias? Você já parou para analisar quanto compras de viaturas que nós temos que fazer para poder aparelhar, né, as nossas polícias, quanto é investido e quanto tem que estar sendo investido em tecnologia, quanto está sendo reinvestido e investido toda vez em aparelhamentos, em mudanças progressivas de cada nova tecnologia que está chegando, câmaras de segurança, armas agora, né, não letais, câmaras corporais, quanto isso vem crescendo, né? Quanto isso vem crescendo. E mais uma, há regramentos, né? Há regramentos de como é a ação por parte de quem executa a segurança, como é a ação que eles têm, que a sua forma, a sua conduta de como conduzir isso de uma forma com os direitos humanos, né, humanitária, de como é que funciona tudo isso. Então há um conjunto de regras e essas câmaras vêm fazer um disciplinamento, né, uma observância nesse sentido, vêm fazer uma observância nessa temática. Então o assunto ele passa a ser amplo, né? O assunto ele é muito complexo quando se coloca por tudo isso. O que é importante nós pensarmos, né? Será que é interessante cada vez mais gastarmos e investirmos ou atuarmos, um outro sentido, atuarmos na ponta, né? Eu havia falado no programa passado, e quero falar um pouco nesse programa, foi trabalhado em programas anteriores, a partir do ano 2000, seguramente te falando, por volta de 2010, dentro do plano, de um dos planos de segurança nacional, porque eles são criados planos, passo a passo, né, decenais, esses planos decenais anuais que são criados trazem uma visão de segurança para os próximos 10 anos. Foi trabalhado muito esse intuito, né, do comunitarismo, do trabalho comunitário, do trabalho voltado às linhas de atendimento sociais, ao desarmamento da população. Foi visto um objetivo que desarmar as pessoas, nós iríamos trazer um equilíbrio muito grande, né, de diminuição da violência pública, violência ostensiva, porque a sociedade ia estar desarmada. Mas em um determinado momento o Estado não conseguiu avançar, o Estado falhou, né? Porque a mesma partida que ocorreu o desarmamento da classe, da sociedade, as armas começaram a chegar muito pesadas, né? E muitas armas de muito grosso calibre, maior ainda de grosso calibre, chegaram nas favelas. Os contrabandos vieram armando cada vez mais as favelas. Então as facções ficaram empoderadas. Além das facções, ocorreu também um empoderamento, né, por parte das milícias, que são outros assuntos, né, onde o Estado está pecando muito a formação de milícias. Para você que não entende o que é uma milícia, quando um grupo de policiais ou ex-policiais, junto com um grupo de pessoas do mundo do crime, se corrompem, né, e passam a criar um Estado paralelo, com ordens paralelas, cobração de impostos. É um mercado paralelo que passa a atuar da segurança pública, né? Dá para se dizer que praticamente todos os estados há esse tipo de trabalho, né? Aquele trabalho que quem paga um pouquinho mais ou quem favorece um pouco mais os soldados tem um pouco mais de atenção, porque o Estado não está conseguindo. O Estado não consegue prover, não consegue dar toda ele a volta, né, sozinho em tudo isso. Então, quando nós estamos falando, né, sobre a segurança pública, a gente vê que o furo é muito mais embaixo. Nós temos hoje também uma chaga muito pesada no país, que é o crescimento prisional, né? Quantas hoje carcerarias tem? Qual é a população? Acima de 1 milhão e pouco, né? Qual é o custo por dia para manter uma pessoa? Qual é as condições? Qual é os trabalhos educativos que lá está sendo feito, né? Os trabalhos estão sendo estão entregando, devolvendo esse detento à sociedade de melhor do que quando lá entrou. Então tem tudo isso para ser analisado, né? Tem essas questões que mostram que o Estado, ele peca muito mais, né? Ele tem um pecar muito grandioso aí. Gente, olha, eu espero que nós tenhamos, né, estar arranhando. Percebe que a gente não falou nada de soluções. Se tu você parar para analisar, nós apenas estamos tocando em pontos e ingredientes, apenas estamos falando sobre nichos, falando um pouco mais sobre um todo, trazendo alguma forma de entendimento, alguma forma de conhecimento, alguma linha, né, de raciocínio para refletir sobre tudo isso. Porque é um assunto muito difícil, né? Não difícil no sentido de falar de Estado, mas de se ver soluções. Precisaríamos de uma linha, né, de estudos de mais aprofundados sobre tudo isso, para que possamos ter um diagnóstico, possamos ter segurança e tudo isso. Eu fiz uma pesquisa, né, num artigo que estava lendo, e o artigo que eu estava lendo demonstra que programas de segurança estão sendo criados, ou eram criados até mesmo antes do ano 2000, simplesmente para poder acomodar, né, uma ideia política, sem sequer um estudo estratégico, né, sem sequer um estudo performado, aprofundado, em cima de uma necessidade real da sociedade. Era simplesmente para poder fazer um agradamento, né, de um pagamento de uma conta política, né, que alguém se propunhava a fazer um determinado investimento naquela área, e aquele investimento as pessoas exerciam e despendiam recursos ali, mas sim uma finalidade objetiva. Que a objetividade real, né, foi tentada se construir com os anos que vindouros, os anos que vêm depois, que tivemos sim um olhar mais significativo a partir do ano de 2000, né? Entre Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, tivemos um olhar mais apurado para a questão da política, mas nada evoluiu como eficiência, né? Ficou muito no campo das observações, muito no campo do vamos fazer, ficou muito no campo do vamos avançar, muito no campo de agora vai dar certo, no muito positivismo e pouca. E é o que nós estamos tentando retomar nos dias de hoje, em 2026, né? Nós temos hoje dificuldades no aparato de segurança pública com índices baixíssimos, né, de agentes atuando no campo. Nós temos, então, dificuldades de manter uma estrutura, uma maquinária, né, de investimento muito elevada, né, ou um investimento em viaturas, investimento em tecnologia muito caro. Nós estamos as nossas carcerarias esgueladas, né, atuando, e estamos combatendo hoje um crime mais tecnológico, um novo formato de criminalidade, né, uma criminalidade faccionada, uma criminalidade que transpõe barreiras, fronteiras de estados, uma criminalidade que está interconectada e ela assume um patamar, né, de um terrorismo, de um narcotráfico, né, muito grandioso, com escalas globais. E tudo isso está sendo enfrentado, né, muitas vezes por um Estado, muitas vezes por uma polícia local, muitas vezes por um agrupamento, né, que vem atuar e tudo isso. Então está muito difícil. Nós vamos encerrando mais um dos nossos encontros por aqui. Eu espero que esteja fazendo algum sentido para você, né? É um assunto muito imbricado, é um assunto muito difícil, e nós esperamos que estejamos, né, arranhando algumas notas sobre esse assunto. Nós vamos então para o nosso próximo encontro. Agradeço você pela tua companhia, você que está junto com a gente. Grande abraço para você. Tchau, tchau.